Gilson, seja bem-vindo ao programa. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação poder conversar com vocês, né, sobre essa questão do imposto de renda.
Bom, o grupo vem se mobilizando já há algum tempo, Gilson. Eu sei que também vários profissionais, né, que atuam diretamente nessa questão aí do imposto de renda, sejam contadores, agentes da Receita Federal, têm também se mobilizado para formar uma cultura. Queria te ouvir um pouquinho primeiro sobre o andamento dessa cultura, porque não é nova, né? Porém, ela parece que avança a passos um pouco lentos em relação ao que poderia ser. Isso é fato? Qual a tua percepção sobre o assunto?
Sim, Beverly, em relação ao GPC, o Grupo de Trabalho por Caxias, né, foi um grupo que foi constituído em 2017 e hoje ele reúne mais de 25 entidades, né, podemos dizer assim, forças vivas do município, e que periodicamente se reúnem e desenvolvem ações no sentido de fazer com que, em primeiro lugar, façamos chegar às pessoas, aos contribuintes, pessoas físicas, a informação e a orientação sobre o destino do imposto de renda devido. Tá? Na nossa cidade, por exemplo, no ano de 2022, as pessoas físicas, elas tinham possibilidade de fazer uma destinação do imposto de renda de em torno de 22 milhões de reais. 22 milhões de reais. E essa destinação do imposto de renda devido, ela pode ser feita para atender ações que são desenvolvidas pelos fundos, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal do Idoso, atividades culturais, audiovisuais, esportivas, né? Então, esse valor, ele significa, assim, uma destinação, não vai representar um acréscimo no pagamento do imposto de renda devido. Simplesmente a pessoa, ela apura anualmente, quando ela realiza a sua declaração anual de ajuste, o valor do imposto de renda devido, e desse imposto de renda devido, até 6% ela pode fazer a destinação. Então, o trabalho do GPC é, primeiramente, levar essa informação, né, para a comunidade, porque nós temos muitas pessoas, muitos contribuintes, né, que fazem a sua declaração anual de ajuste pelo modelo completo, que é a que enseja a possibilidade dessa destinação, mas que, por desconhecimento, muitas vezes, né, não fazem essa destinação. E também, para informar a sociedade e aos contribuintes, que existe uma fiscalização de parte de órgãos do Estado acerca da aplicação desses recursos, né? Porque, eventualmente, pode acontecer que tenha algum contribuinte que fique receoso em saber se, efetivamente, esses recursos eles vão chegar a quem precisa. Mas, para tranquilizar, é importante dizer que a própria Receita Federal fiscaliza esses recursos para os fundos e os órgãos que recebem esses recursos através da DBS, que é a Declaração de Benefícios Fiscais, né? Também existe uma fiscalização por parte do Ministério Público do Estado e também por parte do Tribunal de Contas, né? Então, esse é o objetivo, Beverly, a gente, primeiramente, criar essa cultura. E nós já temos números importantes, né? Veja bem que o trabalho, ele começou em 2017, e nós temos observado, por exemplo, nos 3 últimos anos, 3 últimos exercícios, 2020, 2021 e 2022, um crescimento dessa destinação. A gente partiu de 8,7 em 2020, passamos para 10,3 em 2021, e no ano passado chegamos a 12,4% da destinação em relação ao potencial. Veja só aqui, o potencial é 100%, nós fizemos, né, no ano passado 12,4%. Ficaram em Caxias do Sul 2 milhões 843 mil reais, né, destinados então para essas entidades, né? Mas lembrando que o nosso potencial chega a praticamente 23 milhões de reais. Então, por isso que é importante o trabalho do GPC e do envolvimento da comunidade, porque isso pode fazer a diferença na vida da criança, do adolescente, dos idosos, né? E também de todos esses projetos que, em última análise, atendem esse público-alvo.
Perfeito. Deixa eu te perguntar agora de forma prática, Gilson, né, para a gente ir aprendendo. Nessa época do ano, as pessoas começam a se organizar para a questão do imposto de renda, seja modelo pessoa física ou mesmo as pessoas jurídicas também têm um pouquinho de diferença conforme a questão do capital, né, da rentabilidade. Como funciona? O que a gente precisa saber para fazer destinação de até 6% para os fundos municipais?
Muito bem. Então, assim, nós podemos fazer a destinação, Beverly e ouvintes, durante todo o ano. Nós dizemos assim, o ano de recebimento dos rendimentos. Tá? Então, a gente pode, dos 6%, a gente pode destinar ele integralmente ou para o fundo da criança, ou para o fundo do idoso, ou para uma atividade cultural, audiovisual, desportiva. Né? Então, a gente pode fazer isso durante o ano calendário. Se nós não fizermos isso durante o ano calendário, agora, nesse período da feitura da declaração anual de ajuste, logo mais vai estar disponibilizado, né, o programa para a feitura da declaração anual de ajuste, que deverá, esse ano, iniciar o programa no dia 1º de março, uma quarta-feira, e encerrar no dia 28 de abril, uma sexta-feira. Então, nesse período em que as pessoas farão a declaração anual de ajuste do exercício 2023, ano calendário 2022, as pessoas, ao fazerem a declaração, né, o próprio programa da declaração, elas vão lançar os seus dados, as suas rendas, as suas despesas, né, o próprio programa, ele vai indicar qual é a melhor forma de declarar, que hoje o ajuste do imposto de renda, a gente pode usar o modelo simplificado, né, e o modelo completo. A diferença está em que, no modelo completo, as pessoas fazem aquelas deduções, por exemplo, despesas com saúde, com educação, do próprio declarante, dos seus dependentes. Muito bem. Para fazer a destinação, tem que ser apenas aquela pessoa que faz a declaração pelo modelo completo. E aí o programa vai automaticamente dizer, olha, você teve um imposto de renda devido X. Muito bem. Você pode destinar até 6%. E o programa diz qual é esse valor dos 6%. Só que aí, agora nesse período da feitura da declaração, a destinação dos 6% apenas pode ser para o fundo da criança e do adolescente e para o fundo do idoso, tendo de até 3% para cada um deles. Tá? Durante o ano, o calendário, eu posso destinar 6% integralmente para cada um. Mas no período da feitura da declaração, a destinação é de apenas 3% para um dos fundos, o fundo da criança e adolescente ou o fundo do idoso. Aí a pessoa aponta isso, o próprio programa já calcula o valor e a pessoa emite o DARF, documento de arrecadação, e deve fazer o pagamento até o dia 28 de abril. Tá? Isso vai implicar em quê? Aquela pessoa que tem imposto a restituir, né, o fato dela fazer essa destinação vai aumentar o valor da sua restituição, e aquela pessoa que tem imposto a pagar, o fato de ter feito a destinação vai diminuir o seu imposto a pagar.
Perfeito. Essas dúvidas comuns, né, por exemplo, algumas pessoas não aderem a essa possibilidade por talvez o medo ou o mito de que talvez vão pagar mais. Você poderia explicar por que esse mito ainda persevera?
Na realidade, o que ocorre? Veja bem, essa destinação não significa que elas vão pagar mais. Né? Por quê? Porque o imposto de renda devido é aquele imposto que é fruto, né, do levantamento ali dos valores. Né? O imposto de renda devido, o próprio programa, ele automaticamente ele apura, né? E é fruto exatamente daqueles valores, da renda e das despesas que a pessoa teve. Tá? Apenas que ela, em relação ao imposto de renda devido, vai direcionar até 6% para esses fundos. Tá? Então, não significa que ela vai pagar mais. Não, ela significa apenas que ela vai apontar uma destinação para esses projetos, né, que são realizados aqui no município, inclusive projetos que ela pode acompanhar. São inúmeros projetos, né, que atendem crianças e adolescentes e também idosos aqui no nosso município.
Perfeito. Gilson, quais outras orientações são importantes também para a gente ir formando essa cultura, né? A gente sabe que tem um grupo enorme ali com vários integrantes, né? Desde entidades assistenciais, como também outras representativas da organização da sociedade civil em Caxias do Sul, algumas empresas também de fomento, enfim, estão dentro do grupo de trabalho, né? Essa mobilização, ela vem crescendo, mas a gente precisa fazer consciência. É o contador que precisa saber mais disso? Qual a orientação você, né, como agente da Receita Federal, dá às pessoas para dirimirem essas suas dúvidas? É a pessoa física? É o empresário que deve conversar, dominar o assunto? Ou realmente a gente tem que entregar isso, conversar com o contador que talvez tenha mais domínio sobre esses temas, né, nessa orientação?
Muito bem. Beverly e ouvintes, em relação a essa questão, muito importante essa observação que você faz. De fato, hoje o GPC, reunindo então diversas entidades, né, desde a Câmara de Indústria e Comércio, desde o CBL e outras entidades, né, devemos chamar a atenção aqui também para o Conselho Regional de Contabilidade, né, aqui em Caxias temos a Delegacia do Conselho Regional de Contabilidade, o SESCOM também, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, enfim, diversas entidades. E aí a questão é a seguinte, muitas pessoas fazem a declaração, né, ou entregam a sua documentação para a feitura da declaração para um profissional, um contador, né? E esse profissional certamente tem todas as condições para fazer a orientação, né, tanto para a pessoa já ir fazendo a destinação ao longo do ano calendário, como agora no momento da feitura da declaração. Mas para aquelas pessoas que elas próprias realizam a sua declaração anual de ajuste, e até porque o programa para a feitura da declaração é muito tranquilo, ele é autoexplicativo, né, então a pessoa, ela, em havendo dificuldades ou dúvidas, ela pode buscar alguma orientação. Nós recomendamos, né, buscar orientação com um profissional da contabilidade, um contador, né, ou então também nós temos no âmbito do Programa de Cidadania da Receita Federal os chamados Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal, o NAF, né? Esse Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, ele normalmente funciona junto às instituições de ensino superior. A Universidade de Caxias do Sul, por exemplo, ela tem núcleo de apoio contábil fiscal, e lá, então, os alunos, né, do curso de Ciências Contábeis, com a orientação de professores, eles fazem essa orientação normalmente de forma virtual ou também de forma presencial. Também temos o próprio site hoje do Fundo Municipal do Idoso aqui em Caxias ou do Fundo Municipal da Criança, esses sites também eles trazem orientações. Também, em breve, nós teremos no próprio site do GPC, teremos orientações sobre isso. E, por último, o site da Receita Federal do Brasil, as pessoas que tiverem interesse, é só acessar Receita Federal do Brasil, site na internet, é buscar por cidadania fiscal. E lá nós temos, inclusive, um passo a passo de orientação de como fazer essa destinação. Tá? Então, tem diversos caminhos, né, que nós podemos utilizar para essa orientação.
Perfeito. Gilson, fica então aqui a orientação para as pessoas que elas busquem, né, mais detalhes, se atentem a isso, porque é uma forma também de deixar esse recurso na cidade. Você começou a entrevista dizendo, né, dos resultados da edição do imposto de renda anterior e o quanto poderia ter ficado e o quanto ficou, né? Quer dizer, a gente tem uma margem enorme para crescer. Dá para a gente trabalhar bem mais isso, né?
Sim, sem dúvida. Inclusive, Beverly, nós vamos estar desenvolvendo agora mais especificamente a partir do mês de março e do mês de abril, que é o período efetivamente da entrega das declarações, diversas atividades aqui no município, e agradecemos já, e certamente vamos contar com o seu apoio, o apoio da imprensa, que é muito importante, para que nós possamos, né, chegar às pessoas, né, e para que nós possamos aumentar esse valor. Você imagina, Beverly, nós temos aí um potencial de praticamente 23 milhões, e quando nós chegarmos a 50% desse valor, 10 milhões de reais, ficando aqui em Caxias, você imagina quantos projetos que atendem crianças, adolescentes, atividades culturais, esportivas, né, audiovisuais, que podem fazer a diferença, né, e trazer uma vida e qualidade de vida melhor para as crianças, adolescentes e idosos.
Perfeito. Gilson, muito obrigada pelas informações. Um forte abraço.